Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. A gente está no ar com mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda, eu sigo com você pela próxima uma hora num bate-papo sobre saúde, alimentação, agroecologia e muito mais. De segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, você ouve o Bem Viver nas rádios Brasil Atual da capital paulista e também da Baixada Santista, e tem uma grande rede de emissoras que também transmitem o programa Brasil Afora em diferentes horários. Olha só, Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, também no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. E claro, a gente está no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve no nosso site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Não esquece que você pode achar o Bem Viver nas plataformas de podcast, Spotify e Google Podcast. Então vamos começar o programa desta terça-feira.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E olha, a gente inicia o Bem Viver de hoje falando de ciência. É ela que está nos dando esperança em meio a essa pandemia. A expectativa de todo mundo é que a gente tenha em breve uma vacina capaz de nos imunizar contra o coronavírus. Mas não é só nisso que os pesquisadores têm trabalhado, não. Enquanto os testes da vacina avançam, cientistas também buscam formas de tornar os métodos de prevenção que temos atualmente mais eficientes. Um deles, que é indispensável, é o uso da máscara facial. E para reforçar a proteção desse item, pesquisadores da Universidade de Brasília estão desenvolvendo uma espécie de máscara úmida. A ideia é criar um acessório que seja umedecido com um produto capaz de matar o coronavírus antes de ele entrar em contato com a pessoa por meio do tecido, através do tecido. E quem vai explicar melhor para a gente é a repórter Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional.
Desde o início da pandemia, especialistas têm recomendado o uso de máscaras como prevenção contra a Covid-19. Durante esse período, surgiram diferentes tipos, que vão do improviso aos mais tecnológicos. No caso dos modelos em tecido, a recomendação é que a troca ocorra a cada 2 horas, ou se estiverem úmidas. Mas como seria, se fosse possível, usar uma máscara umedecida com um produto capaz de destruir o novo coronavírus? Essa é a ideia de um grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, como explica o coordenador do projeto, Floriano Pastore, que é professor do Instituto de Química.
A nossa proposta é fazer uma solução para a pessoa aplicar em casa. Nós estamos falando em uma máscara com 3 camadas, né? A camada mais externa, ela é de algodão. O líquido vai umedecer este tecido de algodão e vai ficar ali ativo. O vírus que bater ou tentar atravessar o tecido de algodão vai grudar nas tramas do tecido, que vai estar umedecido com um produto que inativa o vírus, como um detergente.
Não se trata de um equipamento de proteção individual para ambiente hospitalar. O professor explica que os cientistas trabalham no desenvolvimento de uma máscara de baixo custo e fácil de usar no dia a dia pelo cidadão comum.
Então, nós estamos tentando sempre trabalhar com materiais de fácil acesso, seja algodão, seja um tecido como Oxford, tecido sintético como Oxford, mas que sejam disponíveis e baratos. Não podem ser caros, porque as pessoas deverão fazer esse material em casa.
Floriano Pastore acrescenta ainda que a pesquisa está em fase de testes.
Nas próximas semanas vamos fazer testes comparando com uma mesma máscara, ou seja, uma máscara feita com o mesmo material, da mesma forma, nós vamos comparar vários materiais de proteção, tipo um detergente específico, álcool e outras coisas.
A equipe conta com 6 pesquisadores. Além das máscaras úmidas, existe um projeto paralelo para a produção de um tipo de luva de tecido que pode ser embebida em álcool, detergente e um sal quaternário de amônio usado em hospitais. A proposta é que tanto a máscara quanto a luva possam ser lavadas e esterilizadas com ferro de passar comum. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
A gente fica sempre na expectativa de melhorar as nossas medidas de prevenção à Covid, mas por enquanto o melhor método ainda é usar as máscaras dos tecidos que a gente já tem à disposição, higienizar as mãos com frequência e manter o distanciamento social. Como a gente sabe, ainda não tem nenhuma medicação capaz de imunizar e nem curar a Covid-19. E mesmo sem nenhuma comprovação científica, o presidente da República, Jair Bolsonaro, segue sua campanha de desinformação e insiste em defender medicamentos como a cloroquina para o tratamento da Covid. Ontem, mesmo dia que o país atingiu a marca de 115 mil mortes pela doença, Bolsonaro participou do evento Brasil Vencendo a Covid-19 no Palácio do Planalto para dar voz a defensores do medicamento. Além da reprovação de autoridades em saúde, como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a Anvisa, agência brasileira responsável pela regulação sanitária no país, também alertou o presidente no mês de abril que a medicação não deveria ser usada no tratamento da doença causada pelo coronavírus. Quem traz mais informações é o repórter Igor Carvalho.
No dia 9 de abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária enviou uma nota informativa desaconselhando o uso de hidroxicloroquina no tratamento para coronavírus. A mensagem foi endereçada ao Ministério da Saúde e ao Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. Especificamente, a recomendação foi para que os comprimidos de hidroxicloroquina, fabricados pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército e pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos, a Farmaguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, fossem destinados exclusivamente às indicações terapêuticas já aprovadas pela Anvisa e que constam na própria bula do medicamento. A nota foi assinada pelo diretor da entidade, o almirante Antônio Barra Torres. Ainda de acordo com a comunicação, a Anvisa demonstrava preocupação com o atendimento das pessoas que realmente necessitam do medicamento. No documento, a agência afirmou preocupação com o estoque de hidroxicloroquina na época, que equivaleria a aproximadamente 3 meses de tratamento dos pacientes de malária, lúpus ou artrite reumatoide, ou seja, daquelas indicações terapêuticas aprovadas em bula. Dias antes, em 27 de março, o governo brasileiro havia anunciado que a hidroxicloroquina seria liberada para uso em pacientes com a Covid-19, desde que apresentassem uma receita assinada por um médico. O Brasil, de fato, entrou em contato com a presidência da República, mas não obteve resposta até a publicação dessa matéria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Fica muito difícil educar a população sobre o combate às notícias falsas, às chamadas fake news, num país onde o presidente da República é o principal símbolo da desinformação, né? Mas aqui no Bem Viver a gente acredita na ciência e com base nela a gente busca levar informações para você que nos ouve. Além de ser uma arma política usada pelo presidente da República, as fake news também são usadas para aplicação de golpes na internet. É isso mesmo, eles aumentaram agora com a pandemia. A maior procura por meios digitais para compras devido ao isolamento social fez com que mais grupos criminosos armassem golpes virtuais para pegar consumidores desprevenidos. Um levantamento divulgado pelo portal UOL, realizado pela empresa ClearSale, especializada em soluções antifraude, aponta um aumento de 63,5% nas tentativas de golpe pela internet durante o primeiro semestre desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. E nesse ambiente virtual, alguns grupos estão mais expostos a esses crimes. Esse é o caso dos idosos, principalmente aqueles que passaram a usar a rede há pouco tempo e ainda não têm muita habilidade com a tecnologia. Por isso, a Proteste, que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, tem alertado esse público a redobrar os cuidados quando for acessar a internet para evitar cair nesses golpes virtuais. Aqui no Bem Viver, agora você vai saber quais são os tipos de golpes mais comuns e como se proteger de cada um deles. A nossa repórter Cristiane Sampaio conversou com o especialista da Proteste, Thiago Porto, sobre o assunto. Vamos conferir esse bate-papo e ficar bem atento às orientações.
Olá, Thiago. Prazer em receber você aqui hoje.
Olá, Cristiane. Olá a todos.
Thiago, como a gente sabe, esse período de quarentena colocou todos nós numa rotina de contato, digamos, mais próximo com o mundo das tecnologias, né? Por que que as pessoas de maior idade são os alvos mais comuns de golpes relacionados a esse universo? Explica pra gente.
Esse universo é um pouco mais novo pra eles, né? Tanto que a gente consegue ver hoje crianças de 6 anos, 7 anos já muito mais imersas nesse universo do que os idosos. Que estão começando, eles de fato estão começando a entrar nisso, até porque a gente acaba que a vida ela tá demandando isso, né? Ou entra ou não tem jeito. Então eles são um pouco mais despreparados, né? Na sua maioria, né? São mais despreparados. Eles acreditam com mais facilidade nas informações. É um pouco mais fácil do debriar. Na verdade, os ataques eles não são feitos direcionados a esse público. Mas essas pessoas são mais fáceis, né, de caírem nesses golpes.
Entendi. Eu vi que a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, chegou a emitir, inclusive, uma espécie de alerta sobre esse tipo de problema, com destaque para as fraudes relacionadas aí ao auxílio emergencial do governo, que é um tema muito popular, que está aí em voga. Você tem algum alerta para fazer com relação a isso, Thiago?
A gente vê que o auxílio emergencial está sendo bem falado, até mesmo pelas empresas, né? Que elas veem ali um método de conseguir algum lucro. Então, você consegue perceber também que as pessoas que estão com má vontade, né? Os hackers, normalmente, que estão querendo fazer algum tipo de ataque, eles olham para isso. Então, existem diversos tipos de ataques, né? O que importa é o consumidor ele prestar muita atenção, né? Principalmente os idosos, que normalmente acreditam muito nas coisas, né? Mas esse ataque pode ser feito de diversas formas, né? Então, principalmente com a parte do auxílio emergencial, pode vir de diversas formas. Eles podem vir, por exemplo, pedindo algum tipo de código, algum tipo de senha, como se fosse um atendente, de repente, da caixa. Então, quer dizer, tem diversos tipos de métodos deles conseguirem utilizar para tentar ludibriar esse idoso.
Esses métodos que esses bandidos utilizam são novos? Eles surpreenderam vocês de alguma forma?
Então, é uma engenharia social, né? A engenharia social, ela já é sabida há muito tempo. A engenharia social é o tipo de ataque em que a pessoa, ela simula algum cenário e dentro desse cenário ela aplica o golpe. Existem diversos tipos de cenário, ela não é uma novidade. Por quê? Tudo muda dependendo desse cenário. Hoje o cenário é o auxílio emergencial, são as compras online, mas também pode ser um cenário de uma venda, por exemplo, uma venda em algum tipo de loja, né? Em que a pessoa bota o produto dela usado para que alguma outra pessoa compre, né? Ela pode muito bem ser ludibriada, falando que, deixa receber, que eu pago, ou já fiz o pagamento, aí mostra um print do site falando que ela fez o pagamento, mas na verdade ela não fez, ou ela fez um pagamento para ela mesma, ou algum outro perfil com ela mesma. Então, quer dizer, são tudo engenharias sociais que vai fazer um cenário, um teatro, para conseguir ludibriar essa pessoa. Então, esses ataques, eles não são pra gente, não é uma novidade. É sempre isso, o cenário que muda. E hoje o cenário é esse.
Entendi. Eu li que vocês identificaram o phishing como uma das práticas mais comuns, né? Explica pra gente o que que é esse golpe pro pessoal de casa entender melhor.
O phishing, ele vem do inglês, né, que é de pescar, né, e é literalmente isso. A pessoa, né, essa pessoa que tá praticando esse ataque, ela vai pescar esse consumidor. Como? Ela vai botar algum tipo de informação para ela e vai tentar esperar ela vir pescar essa informação para poder pegar esses dados dela ou praticar esse ataque, que pode ser de diversas formas. Por exemplo, um e-mail phishing. Esse e-mail é disparado para diversos tipos de pessoas, falando que, por exemplo, um banco conseguiu perceber uma dívida e bota um PDF para abrir para você saber, para você ter informação dessa sua dívida que está no seu banco. Aí você clica nesse PDF, ele já consegue instalar um malware no seu computador. E esse malware, ele pode verificar o seu teclado, quais são os comandos, né, que você está digitando. Ali ele já consegue pegar senhas, ele já consegue pegar dados. Então, tem diversos tipos, mas o phishing é isso. É um método de pescar o usuário.
E aonde esse tipo de golpe pode levar? Assim, que tipo de dados podem ser roubados, né, dos internautas? Existe um limite para a atuação desses bandidos quando eles agem por esse tipo de canal?
Olha, sem limites. Porque, por exemplo, que é um que eu já vi, até uma pessoa veio a mim pedir ajuda, né? Porque dentro de uma rede social, ela viu a parte publicitária, né? Que é aqueles tipos de marketing. E ali tinha uma informação sobre um celular muito barato. Quando ela clicou, parecia ser um site conhecido. Um site conhecido que como a gente já sabe sobre esse site conhecido, a gente não tem o medo de fazer uma compra. Mas ali era tudo fake. Então, a pessoa ali, ela botava o cartão de crédito, botava o nome, botava senha, botava todas as informações pessoais dela. Então, somente ali vaza tudo. Vaza número de cartão de crédito, endereço, CPF. E isso tudo de uma pessoa só. Então, um dado muito precioso.
Olha só.
Entendeu? E um ataque básico, um ataque que é fácil de cair, né?
Certamente. Ô, Thiago, você tocou numa questão importante, que é de páginas que podem não ser verdadeiras, né? Tem uma forma de a gente identificar quando uma página é confiável para navegar e quando ela não é?
Esses ataques phishing, como eles usam engenharia social, eles tentam fazer de tudo para que o usuário não perceba. De fato, às vezes, um pouco difícil, sim. Mas assim, por exemplo, esse site conhecido, né, essa propaganda desse site conhecido, normalmente, vamos pensar que o nome do site, esse nome do site conhecido é o X. Então vai estar lá Saldão X. O nome do site não é Saldão X. O nome do perfil que fez essa propaganda, ela não é Saldão X. Ela é X. Entendeu?
Sim.
Então esse nome é um nome, é um perfil criado. Então você tem que perceber o quê? O nome desse perfil. Verifica se existem pessoas comentando nesse post. Joga no próprio site, vai no site mesmo, vê se existe alguma informação sobre essa promoção, né? Então é aquela coisa, não se ludibriar logo de primeira. Nossa, que celular barato, vou comprar. Não, entendeu? Ah, o celular barato da loja tal. Então eu vou lá na loja tal ver se esse celular tá mesmo nesse preço. Eu vou dar uma olhada se outras pessoas compraram, porque quando você vê um post, você tem os comentários.
Claro.
Tem comentários anteriores, né? Ah, às vezes nem tem comentário anterior, porque não tem outro, só tem as posts, então é provável de ser uma enganação.
No caso, então, é importante a gente buscar referências, né? Daquele serviço, comentários, outros consumidores.
Isso, por exemplo, o e-mail que eu falei do banco. Joga o banco e fala assim, o banco tal, ele manda e-mails. Aí, de repente, ele fala, olha, ele não manda e-mails. Ou então, vê o e-mail. Existe o e-mail, quando você está no e-mail, ele tem o nome da pessoa, né? Por exemplo, Juliana, né? E logo depois tem o e-mail da pessoa, que vamos supor que seja juliana@juliana.com, certo?
Sim.
Lá só vai aparecer Juliana. Quando a pessoa clica, ela consegue ver o e-mail. Às vezes, os hackers, o que eles fazem, né? Usando engenharia social, eles já botam um e-mail ali. Então, parece que é o e-mail oficial. Por exemplo, ele pode botar bancotal@banco.com. Aí você fala, nossa, veio dali. Porque ali é o banco, entendeu? Aquilo dali é o nome. Aí quando você vê o e-mail é tipo um e-mail qualquer, tipo, às vezes até com um nome estranho, tipo 0xb, alguma coisa assim, entendeu? Então ali
Sim.
você já consegue sacar que tem algum tipo de problema ali.
Thiago, tem dicas gerais que vocês costumam dar aí na Proteste pros internautas, sobretudo pra quem é idoso, né? Pra evitar eventuais problemas com golpes virtuais, já que hoje a gente precisa, né, tá mais ligado a esse tipo de questão?
Então, tem que ter um Internet Security, né? O computador, existem muitos bons Internet Securities gratuitos. Então, quer dizer, né? Caso a pessoa não tenha condições de pagar por Internet Security, ela pode instalar um gratuito, um antivírus ou um Internet Security gratuito. E isso é imprescindível, né? Não pode existir nem um celular Android, nem um computador sem isso. Isso daí, pra mim, é o passo básico, é o primeiro passo.
É fundamental,
né?
Então.
Mas agora... É fundamental. Fora isso, é sempre importante, assim que você prestar atenção e for chamada a atenção por algum tipo de situação, sempre procurar em todos os restantes. Tomar cuidado com o e-mail, porque e-mail ele tem muito ataque phishing. Rede social, seu amigo te mandou alguma coisa, ele pode ter sido vítima. E ele vai te passar essa informação porque ele não sabe. Então preste atenção, mesmo que seja um amigo, preste atenção se aquilo dali pode ser algum tipo de ataque hacker, né? Fora isso, como existe também clonagem de WhatsApp, ou até mesmo alguma pessoa pode ter acesso ao SMS dessa pessoa, sempre que vier uma mensagem do seu amigo, sempre se questione, é dele mesmo? Principalmente se pedir dinheiro, né? Se pedir algum dado seu. Então por isso que, pediu o seu CPF, aí você liga, fala, oi, tudo bem? O que tá acontecendo? Tá precisando isso mesmo, é isso mesmo, então aí você passa. Então é sempre assim, é sempre prestando atenção, sempre tendo aquele, será que é? Porque quando a pessoa começa a se questionar a todo momento que pode ser ou não ser, e isso se criar uma rotina, provavelmente ela não vai cair num tipo desses ataques.
Então a dúvida pode ser aí um elemento fundamental de proteção, né? Pra todos nós que navegamos Total. Na internet. Eu tava me lembrando aqui daquele costume que às vezes sem querer a gente tem de deixar páginas pessoais abertas em computadores ou Sim. até celular de terceiros, né? Isso também pode favorecer esse tipo de crime, Thiago?
Sim, claro. Principalmente se você estiver utilizando um computador de uso de outra pessoa ou de outras pessoas, né? Porque você pode estar muito bem numa lan house, por exemplo. Então, nesse tipo de computador, é bom você não acessar. Não tem jeito? Usa a página privada, né? Você abre o navegador e pede a página privada. Mas a melhor opção é sempre você utilizar as suas contas nos seus computadores, né? Computadores e celulares. Não deu jeito, faz dessa forma. Mas, assim, é complicado, porque essa rede, ela pode estar alterada, pode ter algum tipo de malware no teclado que vai conseguir identificar tudo que você está digitando. Então, assim, a melhor opção é não utilizar. Não deu jeito... Você tem a rotina de trocar a senha, né? As suas senhas. Não deixa aquela senha master, né? Que é aquela chave de ouro que abre todas as portas da casa. Não pode. Tenta manter uma... O que eu faço, meu conselho sempre é fazer uma senha com frase, né? Porque a senha frase, por incrível que pareça, a gente consegue se lembrar mais facilmente. Vou dar uma ideia, assim,
Você sabe,
né?
Que eu nunca tinha pensado nisso? Faz 720. Sentido.
Você pode botar um E maiúsculo. Então você pode botar no... Por exemplo, você pode trocar pra um arroba, né? Você pode botar um ponto em algum momento... Então, quer dizer, você consegue estruturar uma senha que é básica, mas Perfeito. Essa vai ficar difícil, porque ela vai estar grande, ela vai estar com vários caracteres. Né? Eu tenho um sapato, né? Pode ser um numeral, né? Você pode botar letras maiúsculas em cada frase. Então, é muito mais fácil do que você tentar botar, que é o normal, né? Botar senha de alguma data de aniversário, data de aniversário de namoro, iniciais okay. do pet, okay. né? Que essas coisas que normalmente acontecem. Isso quando não botam senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a pior de todas.
Essa não vale, né?
Por incrível que pareça, essa é uma das senhas mais utilizadas.
É mesmo?
E isso é muito ruim, porque é fácil, mas qualquer pessoa... Quando existe um ataque hacker que vai tentar forçadamente descobrir uma senha, eles tentam sempre o básico primeiro, que
claro,
normalmente
claro.
É esse.
Ok. Thiago, a gente está se encaminhando aqui para o final. Muito obrigada, viu, pela entrevista, pelas dicas todas que você deu aqui. A gente conversou aqui com o Thiago Porto, especialista da Proteste, sobre golpes virtuais contra idosos durante a pandemia. Eu sou Cristiane Sampaio e falo diretamente de Fortaleza para a Rádio Brasil de Fato.
O recado principal é tenha cuidado. As dicas que o Thiago passou são bem simples e contribuem muito para a sua segurança. Sempre que possível, tente ajudar os idosos que convivem com você e que precisam dessa atenção a mais na hora de acessar a rede.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Hora de atualizarmos os dados da Covid aqui no Brasil com o nosso boletim diário no quadro direto da redação. Quem traz as informações atualizadas é a repórter Lu Sudré, que fala com a gente de São Paulo. Lu, além da situação aqui no Brasil, ontem a China confirmou a reinfecção de um paciente pelo coronavírus. O que se sabe até agora sobre esse caso, que seria a primeira confirmação de uma pessoa infectada mais de uma vez no mundo, né?
Bom, Nara, o anúncio da primeira confirmação de reinfecção pela Covid-19 foi feita por cientistas de Hong Kong nesta segunda-feira, dia 24. Até onde se sabe, esse de fato é o primeiro caso de uma mesma pessoa contaminada pelo coronavírus duas vezes. O paciente é um homem de 33 anos que se infectou com o vírus pela segunda vez após viajar à Espanha. Na primeira vez que ele foi contaminado, ele teve apenas sintomas leves e na segunda foi assintomático. Por mais que a reinfecção seja difícil de localizar, os pesquisadores confirmaram o caso após descobrir por meio do sequenciamento genético que o vírus da segunda infecção é diferente do primeiro. A segunda versão do vírus, por assim dizer, é mais próxima à que circulou na Europa entre julho e agosto, e o paciente havia justamente voltado de uma viagem. Já o primeiro agente era semelhante aos que circularam entre março e abril. A partir do sequenciamento genético, é possível identificar o que se chama de árvore filogenética, que detalha as relações entre várias espécies e mutações que os vírus sofreram. Nesta pesquisa em questão, que foi publicada e validada pela Universidade de Oxford, os cientistas afirmam ter encontrado 24 partes do vírus da segunda infecção que são diferentes do primeiro. O achado é importante, Nara, porque sinaliza que há a possibilidade do coronavírus passar a circular entre os humanos de forma permanente. Uma possibilidade que já havia sido ventilada pela Organização Mundial da Saúde há alguns meses. Os pesquisadores, no entanto, ainda não sabem responder se todos aqueles contaminados pela Covid-19 podem de fato ser reinfectados e qual a intensidade dessa reinfecção. Vamos continuar acompanhando para ver o que a ciência nos informa sobre o caso, Nara. Agora vamos aos números da pandemia aqui no Brasil. Segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde ontem, o Brasil já registrou oficialmente 115.309 mortes por causa da Covid-19. Foram 565 confirmações de óbitos entre domingo e segunda-feira. Os dados do CONAS mostram ainda que 3.662.861 pessoas já foram infectadas desde o primeiro registro aqui no país. São Paulo, o estado mais afetado, registra mais de 756 mil diagnósticos positivos e 28.505 mortes. A Bahia aparece logo depois, com 237.208 casos e 4.981 óbitos. O Rio de Janeiro é o terceiro em número de casos, com mais de 211 mil contaminações, mas é o segundo em número de vítimas fatais e registra 15.392 mortes. Fico por aqui, Nara. Volto amanhã com mais informações. Um abraço. Lu Sodré, direto da redação.
Obrigada pelas informações atualizadas, Lu, e até amanhã. Amanhã, quarta-feira, o Brasil completa 6 meses desde a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país. A essa altura, mesmo com números elevados de casos, o país segue em retomada da rotina pré-pandemia, com reabertura do comércio, parques e até projeção de retomada das aulas presenciais nas escolas, o que é considerado um risco pelas autoridades em saúde. O cenário que a gente tem hoje é de uma tragédia, mas poderia ser muito pior se o isolamento social não tivesse sido adotado. Junto com a testagem em massa, a chamada quarentena é considerada a ação mais efetiva para conter a propagação da doença enquanto não há vacina. Para você ter uma ideia, segundo projeções da plataforma GeoCovid, se todas as medidas de distanciamento fossem canceladas hoje, em 30 dias, o número de infectados pelo coronavírus seria superior a 8 milhões de pessoas. E uma das medidas que possibilitou o isolamento, ainda que bem aquém do necessário, foi a concessão do auxílio emergencial para os trabalhadores informais e outros grupos que ficaram em situação de maior vulnerabilidade por causa da pandemia. A discussão sobre o auxílio e os impactos que serão deixados pela crise da Covid fizeram ganhar força na Câmara dos Deputados uma proposta antiga, a possibilidade de uma renda básica permanente voltada para a população de baixa renda como forma de fortalecer a proteção social. E a gente vai saber mais sobre essa proposta na reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Douglas Matos.
Em meio ao agravamento da crise causada pela pandemia, ganhou força nos últimos dias o movimento pela criação de um auxílio permanente voltado à população de baixa renda. E a proposta já conquistou, inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na semana passada, o parlamentar voltou a dizer, sem detalhar a proposta, que o Brasil precisa de um programa de renda básica. Apesar dos flertes entre Maia e Bolsonaro, os dois defensores de uma agenda neoliberal, o deputado do DEM é favorável à aprovação de um tipo de renda permanente para substituir o atual auxílio emergencial de R$ 600. Porém, a demanda esbarra, entre outras coisas, nos limites impostos pelo teto dos gastos, que afeta a área de assistência social. Mas diante do aumento do apelo em torno do benefício, a pauta vem ganhando fôlego. A bancada do PSOL, por exemplo, propõe dois projetos semelhantes que prevê os mesmos R$ 600 a famílias com renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda total familiar de até 3 salários, podendo ser acumulado com outros benefícios sociais. O partido afirma que se baseou em cálculos feitos pela Instituição Fiscal Independente e aponta que o programa poderia abranger 80 milhões de pessoas. Segundo a líder da bancada da sigla na Câmara, Fernanda Melchiona, o país tem condições de bancar o auxílio permanente.
A gente trabalhou quase 2 meses fazendo simulações, impacto financeiro, para conseguir protocolar um projeto autossuficiente em relação da apresentação da proposta e de onde saíram os recursos para pagar. Com essas 3 fontes de receita, seria possível, né, financiar essa renda permanente sem tempo definido. A gente tem que criar a tributação de forma permanente também, né?
A deputada explica que a verba viria da taxação de fortunas a partir de R$ 5 milhões e aumento da contribuição paga pelos bancos. Já a bancada do PT sugere uma espécie de ampliação do programa Bolsa Família. A medida aumentaria o valor e o alcance do programa, com pagamentos de R$ 300 para cada membro da família que ganhasse até R$ 600 por mês, limitado a 5 pessoas por núcleo familiar. Para o deputado Patrus Ananias, que atuou como ministro do Desenvolvimento Social entre 2004 e 2010 no governo Lula, o caminho para sedimentar a construção de uma renda mínima no país passaria necessariamente pelo Bolsa Família. Ele destaca o fato de o programa já operar de forma interligada com outras políticas sociais do país, como o Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida e outras ações no campo e na cidade.
Então, a integração do Bolsa Família com essas políticas públicas sociais é fundamental. Agora, o programa, ele em si, precisa ser mantido. E se houver mais recursos, vamos ampliar o valor do Bolsa Família, sim.
Para financiar o programa, a bancada petista propõe uma reforma tributária solidária que onere a fatia dos 0,3% mais ricos da população e reveja as desonerações fiscais. Do lado de fora dos muros do Congresso, um conjunto com cerca de 270 organizações civis já se soma a essa base de pressão e promove, desde o primeiro semestre, a campanha Renda Básica que Queremos. A proposta contrasta com o que vem sendo defendido pelo governo Bolsonaro, que colocou sob os holofotes a criação do chamado Renda Brasil. Encampada por Paulo Guedes, a ideia seria substituir o Bolsa Família, unificando-o com programas sociais, como seguro defeso, salário família e abono salarial. De acordo com a proposta, a ideia seria atender mais de 20 milhões de famílias com um benefício de R$ 300. Porém, José Antônio Moroni, do Instituto de Estudos Socioeconômicos, questiona o programa proposto pelo governo. Segundo ele, o ideal é a criação de uma renda básica dentro de um conjunto maior de políticas de proteção, sem substituir nenhuma outra medida. Para Moroni, entretanto, o que o governo Bolsonaro pretende é que o Renda Brasil seja a única política de proteção no país. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, Douglas Matos.
São propostas como essa que apontam para a possibilidade de redução da desigualdade social no país. A gente espera que elas avancem, que a gente tenha um sistema mais justo de distribuição de renda. Isso é muito urgente e necessário aqui no Brasil. Outra pauta importante que tramita no Congresso, o novo Fundeb, estará em votação hoje, terça-feira, no Senado Federal. O texto traz mudanças no fundo que financia a educação básica no país, já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esse novo modelo, que está em votação, prevê mais recursos para o fundo e deve permitir que as redes de ensino aprimorem a infraestrutura das escolas, melhorem o salário dos professores e invistam em ações educacionais nas regiões mais pobres do país. A repórter Nayá Tawane produziu uma reportagem sobre as mudanças que essa proposta prevê para os professores que atuam na rede básica de ensino. Vamos conferir.
Está tramitando no Senado Federal uma das maiores votações da educação brasileira. A sociedade pressiona o parlamento para que seja renovado o Fundeb, importante fundo que mantém a educação básica no Brasil, principalmente o salário dos professores da rede pública. Especialistas da área comentam que a aprovação do Fundeb é uma luta urgente, mas que discutir essa pauta nos dias de hoje mostra que temos que avançar muito mais na valorização dos profissionais da educação, como explica a gerente de programas da Oxfam, Maite Guato.
Um ponto bastante importante também da gente ter em mente é que a discussão do novo fundo ela não se encerra no momento em que for aprovada a PEC. Após a aprovação da PEC, nós vamos entrar em um processo de regulamentação desse fundo, onde vão ser definidas as diretrizes, os mecanismos dos diferentes dispositivos. E um dispositivo absolutamente importante do novo Fundeb é o CAC, o Custo Aluno Qualidade, que versa sobre diferentes insumos para que a gente tenha educação de qualidade no país, incluindo a questão da valorização dos profissionais da educação, que é salário digno, a carreira dos profissionais e a questão da formação continuada.
O Fundeb foi responsável por financiar por 13 anos a educação básica no Brasil, garantindo principalmente 70% do salário de profissionais da área escolar. Mas em um contexto onde a educação pública sofre com a falta de investimentos, o aporte de apenas 23% passado pela União para contribuir com o fundo ainda é considerado pouco para desenvolver integralmente a educação brasileira, como avalia Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.
Fundeb, ele traz, né, o novo Fundeb, a perspectiva de manter o piso salarial do magistério e agrega que no mínimo 70% do fundo seja destinado ao salário do conjunto dos profissionais da educação. Esse é um elemento importante, mas ainda insuficiente, porque a Constituição Federal diz que o piso salarial profissional nacional deve ser para o conjunto dos profissionais da educação, né, do porteiro, merendeira, professores e professoras.
O senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores, explica a importância do Fundeb para a educação no Brasil, principalmente nas regiões mais pobres, e afirma estar otimista para a aprovação integral do texto do projeto pelo Senado Federal.
Esse incremento de recursos permitiu que muitos desses estados melhorassem de forma significativa os seus indicadores de educação. Agora, é fundamental que esse processo ele continue, não é? E se amplie, por isso a ideia de prorrogação do Fundeb, mas uma prorrogação com mais recursos e com mudanças de critérios, né?
Depois de aprovado no Senado, o projeto da lei do Fundeb segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayá Tawane.
A gente espera que o novo Fundeb seja aprovado, que possa corrigir distorções na educação brasileira e valorizar esses profissionais que se dedicam ao ofício de ensinar.
Mais de 200 mil pessoas morrem por doenças relacionadas ao tabagismo todos os anos no Brasil. Das mais de 7 mil substâncias químicas do cigarro, pelo menos 69 provocam câncer. Fumar pode aumentar em 45% as chances de complicação em quem contrai a Covid-19. Livre-se desses números. Se você é fumante, procure os serviços de saúde e busque ajuda. Uma parceria, Rádio Senado.
Voltamos a falar de saúde aqui no Bem Viver, mas agora com um alerta importante sobre outra doença que também pode ser fatal, a tuberculose. Segundo o relatório da Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, os casos vêm aumentando no estado, sobretudo na capital. E como acontece com o novo coronavírus, as populações mais vulneráveis são as mais afetadas. A repórter Cristiane Ribeiro, da Rádio Agência Nacional, apresenta algumas causas do crescimento acompanhamento dos números no estado.
Os números da tuberculose chamam a atenção no Rio de Janeiro. Ao lado do Amazonas, Pará, Roraima e Acre, o Rio tem os maiores coeficientes de incidência da doença, de acordo com o Boletim Epidemiológico de 2020 do Ministério da Saúde. E na cidade do Rio de Janeiro, os números são ainda mais alarmantes, com 56% de todos os casos de tuberculose notificados no estado. A capital fluminense é a segunda no país com a maior incidência da doença e a terceira com o maior número de mortos por tuberculose. Nesta semana, a Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose da Câmara de Vereadores do Rio divulgou um relatório com dados do ano passado que mostram que a doença vem aumentando principalmente entre as comunidades que vivem de forma precária, como no complexo penitenciário de Jericinó, na Zona Oeste, entre a população que vive em situação de rua e nos grandes complexos de favelas, como Manguinhos, Alemão, Jacarezinho e Maré. O documento recomenda às autoridades de saúde do município o aumento da cobertura do serviço de atenção primária. A Secretaria Municipal de Saúde informou em nota que o trabalho da atenção primária e da vigilância em saúde é contínuo, com as equipes monitorando e acompanhando casos em andamento e novas notificações. A Secretaria de Estado de Saúde reconhece que a tuberculose é um problema sério de saúde pública no Rio de Janeiro, porque é uma doença de transmissão respiratória. Ainda segundo a pasta, as características de ocupação da cidade, como as dezenas de comunidades, favorecem o contágio devido ao grande número de pessoas vivendo em espaços pequenos e sem circulação de ar. O médico Alexandre Kiep, da Secretaria de Saúde do Estado, reconhece que este período de pandemia tem sido crítico para manter as ações de controle da tuberculose por causa da necessidade do distanciamento social e dos muitos serviços assistenciais estarem funcionando de forma precária.
Eu acho que agora, né, nesse segundo semestre, com a diminuição da intensidade de transmissão de Covid, é o momento da gente intensificar as ações de diagnóstico, prevenção e tratamento da tuberculose. As ações que são realizadas aqui pela Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, visa exatamente identificar o mais precoce possível os casos de tuberculose para iniciar o tratamento e frear, dessa forma, essa cadeia de transmissão.
Os principais sintomas da tuberculose são tosse, febre, suor noturno e dor no peito. O tratamento é feito com antibióticos e não pode ser interrompido até que o paciente fique curado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Lá no início da pandemia da Covid, os especialistas alertavam para um perigo de colapso do sistema público de saúde. A gente sabe como o SUS recebe pouco investimento e é muito pouco valorizado. E o sistema precisou dar conta de toda a demanda de pacientes que foram infectados pelo coronavírus. E isso deixou outras doenças de lado. Como foi falado na reportagem, um importante trabalho de prevenção foi afetado. Por isso, a gente sempre insiste aqui na importância de valorizar e cobrar mais investimentos para o SUS. A gente sabe que muita gente depende dele e que nessa pandemia ele salvou a vida de muitos brasileiros. E hoje tem o quadro Amiga da Saúde por aqui, que é produzido pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. A pergunta do dia, enviada à enfermeira Sofia Barbosa, já deve ter sido feita por muita gente que tem relação sexual com homens. É sobre o tempo para ejaculação. Será que existe tempo ideal? Pergunta difícil de ser respondida? Não para Sofia Barbosa, que vai falar agora com a gente. Vamos conferir.
Amiga da Saúde.
Olá, ouvintes! Hoje temos a pergunta do Gustavo Matos, que tem 29 anos e é professor. Ele mandou o seguinte: no sexo, meu namorado demora demais a gozar. Isso é um problema? Bom, a gente precisa analisar melhor o que está acontecendo, Gustavo. Se isso te incomoda, né? Você coloca que ele demora demais, então talvez isso seja já um problema para você, né? Mas a gente ainda não sabe que problema é esse, o que está acontecendo. Existem alguns homens que curtem ficar mais tempo segurando o gozo, sabe? É como se fosse o seguinte: ele sente que ele vai gozar e aí ele interrompe aquele ato ali, ou a penetração, ou o que está sendo feito no momento, ou muda de posição, para ele evitar esse gozo nesse momento. Ele faz isso porque ele sente prazer, né, nesse caso. Então, ele que está segurando, mas se ele não fizer isso, ou se ele evitar de ficar segurando esse gozo, ou se permanecer com o estímulo, né, ele vai conseguir gozar mais rápido. Bom, Nesse caso, então, né, é uma questão mais da vontade, do desejo da pessoa, do que ela gosta na relação sexual. Agora, há homens que, contra a vontade deles, né, eles demoram muito a conseguir atingir o orgasmo e sofrem com isso. Aí sim a gente deve realmente ter uma questão que precisa ser melhor investigada. É importante vocês conversarem sobre isso, né? Qual que é a situação, o que está acontecendo, qual que é o sentimento dele também em relação a isso, né? O que, que ele percebe. E se vocês perceberem que realmente há um problema, é importante procurar ajuda. O sexoterapeuta é o profissional mais indicado nesse caso. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O nosso assunto por aqui agora é alimentação saudável. É bem comum a gente encontrar no mercado vários alimentos que vêm com aquele Tzinho de transgênico, né? Aquele amarelinho, sabe? Esse símbolo significa que esses alimentos são transgênicos ou contêm componentes feitos a partir de alimentos geneticamente modificados, como o milho, por exemplo. E a gente sabe bem dos problemas que isso pode trazer para a nossa saúde e também aos agricultores, que ficam dependentes das grandes empresas, porque as sementes tem uma patente. Isso significa que o agricultor precisa pagar para fazer sua utilização. Além disso, culturas transgênicas podem contaminar plantações tradicionais por meio de insetos ou até mesmo do vento, conforme apontam estudos. E não é só o milho, não. A soja transgênica também vem ganhando cada vez mais espaço nos últimos anos, mas tem uma iniciativa lá no Mato Grosso do Sul que traz uma alternativa para os agricultores da região ao uso dessas sementes modificadas em laboratórios. A repórter Marina Duarte de Souza conta essa história pra gente.
Momento agroecológico.
Desmatamento da natureza, queimadas, contaminação da terra, rios. Ultimamente são estas questões remetidas à produção de soja no Brasil. Símbolo do agronegócio brasileiro, o cultivo do grão está ligado ao uso de agrotóxicos transgênicos que, por sua vez, resultam na degradação do solo, além de causar uma série de impactos ambientais. No ano passado, o Brasil se tornou o maior país do mundo em plantio de soja geneticamente modificada. Apoiado na bandeira de um país voltado para a produção e exportação de matérias primas e na falta de fiscalização ambiental do governo federal, o agronegócio vem proliferando este mercado e pressionando pela adesão deste modelo predatório em diversas regiões brasileiras. No Mato Grosso do Sul não é diferente. Grandes multinacionais oferecem para agricultores locais um pacote com sementes transgênicas, adubos químicos e agrotóxicos para a produção do grão. É o que conta Alexandre Pereira Valença, integrante da direção do MST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra no Estado.
Como chega com o pacote fechado, as empresas, essas Dave, chega o Monsanto, chega com o pacote fechado de veneno, de semente, de adubação. Facilita a vida do assentado para poder plantar o soja transgênico. Então, para nós, isso é inviável, porque vai danificar o meio ambiente e principalmente a saúde da família, né?
Para evitar a entrada do agronegócio dos transgênicos de venenos que prejudicam as famílias, as crianças, o meio ambiente, as lavouras nos assentamentos, surgiu a ideia de um cultivo de soja orgânica, como explica Valença.
Vou mostrar para a sociedade que o soja orgânico é viável dentro dos assentamentos. Por quê? O soja orgânico consegue conservar a terra nossa, mas consegue produzir sem veneno, mas consegue produzir um alimento saudável, mas consegue preservar nossas reservas e principalmente a saúde da nossa família dentro dos assentamentos. e gerar mão de obra dentro do assentamento e onde agrega valor também na soja orgânica.
Atualmente, há cerca de 8 mil famílias assentadas pelo movimento, mas a ideia no primeiro projeto no estado é envolver 20 famílias no assentamento Eldorado, localizado no município de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Para a produção de soja orgânica, quando a safra estiver pronta, o grão irá para a comunidade e para a venda do comércio de alimentos orgânicos, como na produção de ovos orgânicos, em que a soja serve de ração saudável para galinhas criadas sem veneno. Tudo a partir da Cooperraf, Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares, no Mato Grosso do Sul. Por lá, os assentados já começaram com o preparo da terra e no próximo mês vão partir para a plantação de sementes. Na cidade de Ponta Porã, a 170 quilômetros de Sidrolândia, o agricultor Dionis Marcos Ambruste, conhecido como Tigrinho, morador do assentamento Itamaraty 2, vai aproveitar a oportunidade.
A gente topou o desafio porque a gente tem interesse, né, tem um mercado que é o mais complicado hoje, seria a comercialização, né, tem quem compra, o valor é um preço, tem um bônus a mais, né, então assim dá uma rentabilidade mais. E eu acho que o mais significante de tudo isso que é vai ser um alimento saudável, né?
Tigrinho está na terra arrendada para a reforma agrária desde o início do assentamento em 2005 e acredita que o projeto pode mostrar para a sociedade, para os companheiros, que é possível uma produção orgânica e rentável da soja.
Eu acho que com o tempo vai aumentar, né? A gente tem que provar para os companheiros que dá certo, né? Talvez muitos está no transgênico porque não tinha essa opção, né? Tendo essa opção aqui, né, o pessoal vai poder visitar, olhar e ter um entendimento, olhar com outro olhar, né? Para ver, se desafiar também e produzir.
Afinal, como relembra Valença, terra para trabalhar nela. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Aqui na cidade, a gente também pode fazer a nossa parte para tentar conter o avanço dos alimentos transgênicos. Tente comprar alimentos direto dos pequenos produtores, buscar feiras agroecológicas, pressionar nossos governantes a implantar políticas públicas de incentivo à agricultura familiar, enfim, uma infinidade de movimentos e ações que a gente pode tomar no nosso dia a dia. Você também pode conversar com seus familiares, amigos, vizinhos sobre o tema, mostrando os perigos dos transgênicos. E em tempos de pandemia, a atenção para a nossa saúde ganha ainda mais importância. É necessário cuidar do nosso corpo e mente para ajudar o nosso sistema a se defender, seja da Covid, seja de qualquer outra doença. Por isso, hoje a nutricionista Raíssa Faro fala um pouco sobre alimentação viva. Você já ouviu falar? Bom, essa prática consiste em comer verduras, legumes, frutas e sementes crus para manter todos os benefícios desses alimentos. Além disso, a nutricionista também ensina como germinar sementes para serem utilizadas nas receitas do dia a dia. Vamos conferir essa dica.
Oi, pessoal, aqui é a Raíssa Faro, sou nutricionista e terapeuta de Ayurveda. E hoje eu vou falar sobre alimentação viva. Para quem não sabe, a alimentação viva se baseia em alimentos crus de origem vegetal, consumidos também germinados ou como brotos ou fermentados. Isso não quer dizer que esses alimentos podem ser consumidos apenas como saladas. A gente pode também amornar esses alimentos, mas é importante que não passe de 45 graus, porque a partir dessa temperatura, as proteínas começam a ser quebradas, as fibras também, as enzimas. E as enzimas são os maiores benefícios da alimentação viva. As enzimas são responsáveis pela digestão correta dos alimentos. E além disso, a alimentação viva, ela também proporciona para a gente maiores disponibilidades de nutrientes. Então, a receita de hoje, na verdade, é um passo a passo de como começar a germinar algumas sementes. E a semente que eu escolhi foi a lentilha, que é muito comum de achar em mercado e também da gente usar na alimentação. Então você vai precisar de um pote de vidro, de boca larga, ou algum outro pote, né? Pode ser de plástico, mas que seja de boca larga. Vai colocar as sementes ali dentro e vai tampar com um filó ou com algum pedaço de pano que deixe escorrer a água. Então primeiro você vai lavar bem essa semente, pelo menos umas 5 vezes.
E aí depois que você lavou bem as sementes, você vai deixar elas de molho por no mínimo 8 horas. Você vai escorrer essa água e vai lavar as sementes de novo. E aí você vai colocar esse pote inclinado, mais ou menos a 45 graus, para que a água possa escorrer e não acabe mofando as sementes ou, enfim, estragando de alguma forma. O ideal é você deixar em um ambiente sem sol por 8 horas. E aí você vai repetir esse procedimento de lavagem sempre que for necessário, até a semente colocar esse narizinho para fora. Então, quando ela começar a despontar, vai ser o início do processo de germinação. Quando ela começar a germinar, você vai ver que ela vai começar a crescer bem rápido. Então, de uma hora para outra, você já vai conseguir notar uma diferença. É importante falar também que ela triplica de tamanho. Então, se você nunca germinou, começa com uma quantidade pequena para você entender qual vai ser a capacidade também de você usar essa semente depois. E aí, você fica livre para usar ela da forma que você quiser. Pode ser na salada, pode ser batendo num suco, pode ser colocando no final de uma sopa, enfim, tem mil formas de usar essa semente germinada. E se mais alguém quiser procurar, né, outros processos de germinação, recomendo o blog do Terrapia e as páginas no Instagram da Serviva e Crudovita. É isso, espero que vocês gostem. Um beijo.
Pois é, a gente já falou inúmeras vezes aqui, cuidar da nossa alimentação, prestar atenção ao que a gente está comendo, na forma que a gente está comendo, é o melhor jeito de prevenir doenças e ter qualidade de vida. Por isso que a gente sempre insiste nesse assunto, estamos sempre buscando dicas e novas formas para que você possa cuidar melhor da sua alimentação no dia a dia. E você pode conferir mais dicas da Raíssa Faro na coluna Prato Feito, no site do Brasil de Fato do Rio de Janeiro. Anota aí, brasildefatorj.com.br. Toda quarta-feira você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
E antes do programa terminar, uma boa notícia para você que espera pela restituição do imposto de renda. A Receita Federal liberou ontem a consulta ao pagamento do quarto lote. O repórter Lucas Weber traz mais informações.
A Receita Federal disponibilizou nesta segunda-feira, dia 24, a consulta do quarto lote de restituição de renda. O pagamento será realizado no dia 31 de agosto. Segundo o Fisco, nessa etapa serão 5,7 bilhões de reais restituídos a 4,5 milhões de contribuintes. Do valor total, cerca de 248 milhões de reais são destinados às pessoas que têm prioridade legal na hora de receber a restituição. São aproximadamente 43 mil contribuintes que têm mais de 60 anos. Além deles, cerca de 4 mil pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e pouco mais de 17 mil contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Segundo a Receita Federal, a restituição atende ao contribuinte que, ao longo do ano de exercício da declaração, pagou mais impostos do que deveria de acordo com sua faixa de renda. Para saber se você foi contemplado na restituição do quarto lote, é possível fazer a consulta no site receita.economia.gov.br. Ou também é possível verificar pelo aplicativo disponível tanto para Android como iOS. Basta procurar por pessoa física nas lojas virtuais. Outra opção é pelo telefone ligando em 146. O quinto lote será divulgado no dia 30 de setembro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Vai ficando por aqui o Bem Viver desta terça-feira, mas amanhã eu volto para mais uma edição. Você ouve às 11 horas, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir também no nosso site, radio.brasildefato.com.br e pela grande rede de emissoras em diversos municípios que transmitem o Bem Viver em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,3
89,7 FM em Itapeva, no interior paulista, Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre 94,5 FM de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará, Rádio Cultural 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, e a Rádio PIF lá de Brasília, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. Para quem está super conectado e gosta de podcast, procura o Bem Viver no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Michele Carvalho, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio à maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil, de fato, que vai voltar comigo amanhã. Tem mais Bem Viver nessa quarta-feira e a gente vai te esperar aqui. Não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.